Líderes mundiais e figuras importantes do Partido Republicano já reconheceram a vitória do democrata Joe Biden na eleição presidencial americana. Mas o atual ocupante da Casa Branca, o republicano Donald Trump, não. Derrotado nos planos de obter um segundo mandato, Trump alega que a eleição foi fraudada e promete lutar nos tribunais para ficar mais 4 anos na presidência. Enquanto isso, Joe Biden monta a equipe de transição em um momento em que os Estados Unidos são afligidos pela escalada da pandemia do novo coronavírus. São mais de 160 mil novos casos por dia. Para falar sobre esse momento conturbado na maior potência militar e econômica do planeta, vamos conversar com o jornalista e especialista em relações internacionais, Ivan Godoy. Meu caro Ivan Godoy, bom dia.
Bom dia, Gesiel. Bom dia, ouvintes.
Godoy, eu queria começar falando sobre essa o que está acontecendo nos Estados Unidos e essa atitude que é incomum na política americana, que é do derrotado não reconhecer a derrota e não fazer aquele tradicional telefonema para quem ganhou, mesmo em eleições muito disputadas. Eu lembro que na eleição passada, inclusive, o último debate entre Hillary e o Donald Trump, atual presidente, foi um debate muito violento, virulento. O Donald Trump foi muito incisivo, digamos assim, com relação às propostas da Hillary. Mas, uma vez reconhecida a derrota, a Hillary liga para o Trump e reconhece e deseja um bom governo ao presidente. Isso acontece nos Estados Unidos como uma tradição assim de séculos. E dessa vez a gente vê aí um impasse com relação ao reconhecimento de Donald Trump. É uma coisa incomum na política americana, né?
É realmente incomum, Gesiel. É realmente incomum. Houve um episódio, você sabe, aquela eleição em que o Bush, o George Bush filho, ele derrotou o Al Gore, né?
Uhum.
E que houve realmente um impasse, que foi a questão da Flórida, que foram recontados os votos e só que naquele momento a eleição realmente estava sendo decidida pelo estado da Flórida. Ou seja, quem ganhasse na Flórida levava, né, a presidência dos Estados Unidos. Então, houve um impasse que chegou a durar um mês, até que finalmente a Corte Suprema, né, dos Estados Unidos disse que não, que o vencedor era realmente o Bush, né? E que parassem de contar e recontar, que isso não estava levando a nada. Mas, o que podemos dizer é que naquela ocasião, realmente, aquela recontagem era decisiva. Quem levasse a Flórida ganhava a presidência. No caso atual, essa judicialização tem mais a ver com o estilo do Trump. Porque, mesmo que ele conseguisse reverter essa questão, houvesse uma recontagem, que ele ganhasse em algum estado que ele perdeu, o problema é que a vantagem que já tem o Biden e o que dizem todos os especialistas, que ele não vai conseguir judicialmente reverter essa derrota. É um fato considerado consumado. Então, isso faz mais, essa resistência dele a aceitar, tem mais a ver com o estilo Trump, né? É o estilo que ele sempre teve, né? Um estilo um pouco, digamos, combativo, né? E de não aceitar derrotas. Ele mesmo disse que para ele aceitar uma derrota é muito difícil. É um pouco a cabeça assim, de um homem de negócios de sucesso. Agora, eu acho que mais grave do que não aceitar esta derrota e essa judicialização é o fato de estar ocorrendo uma obstrução do processo de transição. Isso sim é grave, porque pode prejudicar muito o novo governo.
E, inclusive, a equipe de Biden diz que não tem acesso aos números da transição. E mais do que isso, o presidente Donald Trump decidiu demitir o secretário da Defesa num momento conturbado desse, de eleição contestada, de pandemia. Joe Biden elegeu o combate à pandemia como uma das prioridades do governo dele, que começa em 20 de janeiro do ano que vem. Mas com essa insistência de Trump não reconhecer a derrota, isso prejudica demais a transição e a montagem de uma força-tarefa do governo contra a pandemia, ou não?
Não, Sem dúvida. Eu queria falar só, inicialmente só sobre a questão, depois passamos à questão da pandemia. Essa coisa da demissão do secretário de Defesa tem dois aspectos. Um, primeiro, o Trump está mostrando que eu ainda tenho poder, não sou o famoso pato manco, né? Que é o termo que se usa quando o presidente já vai entregar o poder ao outro, principalmente quando é um adversário político do outro partido. Se diz que o presidente não tem já condições de fazer muito. Aquela
verdade.
História de que até o cafezinho...
Vem frio.
Aqui no Brasil se diz, né? Que até o cafezinho é frio, né? Então, o que acontece? Ele quer mostrar que continua no poder, que ele está com a caneta na mão, que ele demite e nomeia quem quiser. E agora tem um outro aspecto, uma espécie também de uma certa vingança dele contra o secretário da Defesa, porque você se lembra quando houve aquelas manifestações pela morte do Floyd, né? Aquele caso do que morreu sufocado,
de George Floyd.
Questão. Então, houve grandes manifestações, né? Antirracistas, etc., e o Trump queria usar o exército norte-americano, e vamos esclarecer que nos Estados Unidos existe a Guarda Nacional, que não é o exército, que é uma força militarizada, que é usada nesse caso, nesse tipo de situação. E tem outras forças que podem ser usadas de tipo policial. Mas ele queria usar o exército, e nos Estados Unidos isso é uma certa regra, não se usa o exército americano, não está para combater o povo americano, né? O exército americano é para ser usado contra inimigos no exterior. Então, o secretário de Defesa não aceitou, não obedeceu, digamos, ao Trump, não aceitou usar o exército contra os manifestantes. Ele disse que isso ele não queria, digamos, está com o peso dessa decisão, né? Então, na verdade, o Trump já estava, digamos, olhando feio para ele há um bom tempo e aproveitou também para demiti-lo, digamos, para puni-lo, né?
Agora, com relação à questão do combate à pandemia, existe aí duas visões totalmente antagônicas do governo que sai e do governo que entra com relação ao combate à pandemia. E a insistência de Donald Trump em não reconhecer a derrota, de certa forma, deixa tudo em suspenso.
Evidente, né? Porque não está havendo uma colaboração entre as duas equipes, né? E esse assunto é grave porque está aumentando muito o número de novos casos, né? Os Estados Unidos nisso são incontestáveis líderes mundiais, tanto quanto a mortes e principalmente quanto ao recrudescimento da epidemia. Está havendo a segunda onda, né, da epidêmica na Europa, por exemplo. Mas nos Estados Unidos a coisa está muito mais grave. Agora, há uma coisa interessante, houve inclusive umas revelações, estão saindo na imprensa agora, eles estão lembrando uma entrevista dada pelo um dos principais assessores do Trump, né, que é exatamente aquele genro dele, né, o Kushner, que ele teria, numa entrevista, na verdade é uma entrevista para um livro, mas então já foi sendo divulgada, ainda em abril, ele falou que o Trump, nessa questão da epidemia, ele tinha tirado o controle dos médicos sobre essa questão, e que o controle era do governo, era o controle, digamos, da parte política e não dos médicos. E que ele queria ser visto, era também uma estratégia não só de combate, mas de uma estratégia política, como o presidente que mantinha abertos os negócios, né? Um presidente que não queria prejudicar a economia. Então ele deu muita prioridade à economia, inclusive visando a reeleição. Mas como você vê, esse digamos, erro, as falhas no combate à epidemia foram um fator importante, determinante na derrota dele, né? Entendeu? Agora, a falta de colaboração realmente é complicada, né? Complica em todos os aspectos. Porque observa que o novo governo ele está pretendendo fazer aquela questão da testagem em massa e uma testagem gratuita, até para ter ciência da situação. Ou seja, a ideia não é também um lockdown generalizado nos Estados Unidos, há muita reação contrária lá. Mas eu acho que seria o lockdown onde for necessário. Se a coisa estiver fora de controle numa região, aí se faz, né? Mas para isso tem que saber quem é que está doente efetivamente, né? Porque dizem que em lugares em que a coisa não está tão grave, simplesmente é aquela questão do isolamento do doente. Não vai ser uma política geral. Agora, essa questão da testagem, eles estão até falando que vão usar o mesmo método que fez a Nova Zelândia, né? Levando-se em conta também que a Nova Zelândia é um país mínimo, né? Assim, em população, né? foi um exemplo para o mundo no combate, mas é um país que tem pouca população.
Sem dúvida. E,
digamos, imagina comparado com os Estados Unidos. Mas a ideia é essa, é uma testagem em massa e gratuita. Agora, para isso tem que ter recursos. Lembre-se que nessa confusão toda que está havendo atualmente, estão sendo negados recursos que são sempre liberados para a equipe do novo presidente, porque ele tem que ser nomeado as pessoas para essa equipe de transição, que é a equipe que vai tornar o novo presidente ciente de tudo o que está acontecendo.
Exato,
né?
Tomar pé da situação, né? Tomar pé da situação.
Exatamente. E se você não dá o dinheiro, tem outra coisa. Todos os nós, como outros funcionários públicos americanos de certo escalão, todos os nomes são investigados pelo FBI. O FBI lá, não entra um sujeito assim sem ter uma investigação para saber se ele não tem algum problema, né? Às vezes problemas até de segurança nacional. Uhum. Então, nesse caso, sem essas verbas, não pode começar também esse processo de checagem dos novos nomes. Então, tudo isso é muito complicado.
Transição
realmente
difícil essa, né?
Isso vai prejudicar muito. O que se diz é que essa transição vai ser talvez a mais tumultuada de todos os tempos.
É, pelo que a gente está vendo, com certeza. Dois assuntos que eu gostaria que você abordasse, Ivan. Um deles é a relação do presidente eleito com o novo Congresso. O partido do presidente eleito Biden, o democrata, manteve a maioria na Câmara dos Representantes, a Câmara dos Deputados de lá. Mas os republicanos podem manter o controle do Senado. Qual deve ser essa relação do presidente eleito com o novo Congresso?
Bom, há um aspecto interessante. Como no Brasil, a Câmara dos Deputados reflete, não completamente, mas reflete muito a população de cada estado, né? Então, o que acontece? Um estado como São Paulo tem mais deputados que um estado pequeno. Mas já o Senado representa não propriamente a população, mas a federação, cada estado da federação. Tudo isso faz parte do equilíbrio, né, da democracia. Então, nos Estados Unidos, o que acontece? Há muito tempo, os democratas vêm ganhando no voto popular, mesmo quando perdem a eleição presidencial. Porque, como se sabe, lá não, você pode ter mais votos da população, em geral, mais votos do que o outro candidato. Mas o importante é a votação em cada estado para a escolha dos delegados. Uhum. Esses, sim, são os que elegem o presidente, não é? Essa eleição é feita em dezembro. É feita em dezembro. Então, o que acontece? Das últimas oito eleições presidenciais, sete foram ganhas no voto popular pelos democratas. Os democratas têm mais votos do que os republicanos nos Estados Unidos. Isso é certo, então. Ou seja, eu repito o dado interessante. Das últimas oito eleições presidenciais, sete foram ganhas pelos democratas no voto popular. Inclusive, eleições que eles perderam, como é o caso da derrota, né, da Clinton, né, para o próprio Trump, né? Então, o que acontece? Hoje em dia, nota-se, se você olha o mapa, certos estados pouco populosos e que são caracterizados por ter uma população branca grande, são estados mais conservadores e votam nos republicanos e garantem aos republicanos essa maioria no Senado. Há outro aspecto interessante. No passado, não era tão ligada a eleição para presidente com a eleição para o Senado. Muitas vezes havia um estado em que o candidato presidencial democrata ganhava, mas o senador eleito era um senador republicano, porque era um sujeito de prestígio, né? E que, então, o eleitor não casava, digamos, os dois votos. Hoje em dia, é impressionante, já de um tempo para cá, especialistas notaram que praticamente corresponde, ou seja, o voto para presidente com o voto para senador. Nessa eleição, por exemplo, é interessante observar, só houve uma única exceção até agora, uma única exceção de um estado onde foi eleito um senador e de um partido e o candidato a presidente do outro partido ganhou, entendeu? Ou seja, está correspondendo. Então aconteceu isso. E o que vai ocorrer é que a decisão será dada sobre quem controla o Congresso em novas eleições que vão acontecer na Geórgia, no estado da Geórgia, em janeiro. Por quê? Aí vem essa outra peculiaridade. Como você sabe, cada estado americano tem regras eleitorais diferentes, o que provoca uma certa confusão para a gente que acompanha de longe, né?
Verdade.
Então, o que acontece? Na Geórgia, o sujeito para se eleger senador tem que ter mais de 50% dos votos. Então, há um segundo turno para o Senado, o que não acontece em outros na maioria dos estados americanos, entendeu? Então, lá, os dois senadores que iam ser eleitos, porque essa é uma eleição que está sendo eleito só um senador por cada estado. No caso de lá, houve um senador que saiu, então a questão é que estão elegendo dois senadores. Tem uma eleição normal de um senador e tem uma eleição de outro senador por uma questão fortuita, né, da saída de um senador que tem que ser substituído. Então, são duas eleições. Então, aí vai se decidir o futuro do governo Biden, porque se ele não tiver maioria no Senado, ele não vai poder levar avante muitas das suas políticas. Tem coisas que ele vai poder fazer, mas muita coisa que ele está anunciando, ele vai ter que negociar com os republicanos, num clima que você nota que é de muita hostilidade.
Sem,
né,
dúvida.
Clima
de profunda divisão, divisão, né? Divisão.
E aí vem a questão. Essa eleição da Geórgia é, como dizem no antigo tuf de corrida de cavalo, né? Por uma cabeça, né? Tem até aquele tango, né? Ou seja, está se decidindo por muito poucos votos. Então, ninguém pode dizer com certeza quem está predominando, ou seja, uma divisão no meio do estado, né? Então, tem outra questão. Eu acho que essa eleição da Geórgia vai se tornar, na verdade, uma eleição nacional. O próprio Trump vai lá participar, fazer campanha, o Obama, né?
Clinton, todos os olhos voltados para a Geórgia.
Todo mundo, todos os olhos, porque vai decidir o futuro dos Estados Unidos. Vai ter uma presença enorme. E você sabe qual é o principal esforço que vão fazer? É que depois de uma eleição como essa, que houve uma votação tão grande, fazer que seus eleitores compareçam às urnas. Por exemplo, o pessoal, o Biden, ele vai tentar conseguir que os negros voltem a votar em massa, porque existe uma certa tradição que eles não votam tanto quanto os brancos. Eles, até porque foram criados obstáculos, inclusive de tipo legal, manobras para prejudicar ao longo do tempo, isso vem sendo corrigido, mas para prejudicar o voto dos negros, para desestimular os negros a votarem. Esse ano eles votaram em massa, e isso foi decisivo para a possível vitória na Geórgia, por pouco, né, que não acabou ainda a votação, mas isso será decisivo, a apuração ainda não acabou, mas o Biden está na frente, deve ganhar, e essa vitória deve entrar na conta dessa votação em massa da população negra e da população das cidades, que é uma população mais liberal das cidades.
Certo.
A Geórgia é um estado que tem se modernizado muito, não é só aquele estado rural antes, né? Da época, sei lá, da Guerra Civil. É um estado que hoje em dia também tem polos de alta tecnologia, que vem, por exemplo, atraindo muitos jovens de outros estados. O jovem vota mais nos democratas. Então, está criando nas cidades, como aliás em todos os Estados Unidos, um clima mais pró-democrata nas cidades. Já no interior estão os eleitores republicanos. E aí é o problema dos republicanos. Eles têm que fazer que esse eleitor, predominantemente branco, do interior, que é mais conservador, que saia da sua casa e vá votar em massa nos candidatos republicanos. Então, essa é a questão. Nessa eleição, não é só uma eleição para os dois senadores da Geórgia, não é um problema da Geórgia. Aí vai se decidir o futuro do governo Biden. Se ele vai poder aplicar tranquilamente suas políticas ou se ele vai ter que depender da boa vontade do outro lado, que, como estamos notando, não existe muito, né?
Ok. Eu tenho mais um minutinho aqui, Godoy. Eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre como é que fica o Brasil nessa história. Porque o governo do presidente Jair Bolsonaro, aliado de Donald Trump, se mantém em silêncio, ainda não parabenizou Joe Biden pela vitória. Que consequências esse gesto, ou melhor, esse não gesto, pode ter para o Brasil?
Devo dizer, em primeiro lugar, que o Bolsonaro nisso não está sozinho. Você sabe que o presidente da China e o presidente da Rússia, né, o Putin, e o Erdogan da Turquia também não cumprimentaram. Né? E, na verdade, a maioria dos líderes cumprimentaram, inclusive gente que era muito ligada ao Trump. Por exemplo, o Viktor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria, que ele é conservador, e era muito ligado ao Orbán, ao Trump, ele já cumprimentou. Outro que cumprimentou foi o Boris Johnson, que era considerado o Trump, né, da Europa, né? Até se falava, e era muito amigo do Trump, mas ele cumprimentou. Na minha opinião, o presidente Bolsonaro, que era, tinha uma amizade pessoal, né, uma ligação política, muitos pontos em comum com o Trump, ele está demorando, mas eu acho que ele vai, a qualquer momento, cumprimentar. Porque essas relações, cumprimentar o Biden, né, pela vitória, ou pelo menos dizer que os Estados, que independentemente de quem for o presidente, que o Brasil quer manter boas relações, uhum. Até porque são relações muito necessárias, é o país mais importante do mundo, né, sem dúvida, e é o segundo parceiro comercial do Brasil, né, como país individual, né, é o segundo parceiro depois da China. E um aspecto só importante, para a China nós vendemos produtos primários, né, commodities. Para os Estados Unidos, vendemos muito produto industrializado, inclusive aviões, né?
Uhum. Então, com muito maior valor agregado, né?
Para a indústria brasileira, por exemplo, os Estados Unidos são muito mais importantes do que a China. Em geral, evidentemente, a China é o nosso primeiro parceiro, né? Então, como não se pode ignorar a China, também não se pode ignorar os Estados Unidos, né? Então, eu acho, na minha opinião, é mais uma coisa, está marcando, digamos, sua posição um pouco, para ele se sente um pouco, o presidente, um pouco constrangido pela sua... como é que se diz, pela sua ligação com o Trump. Mas eu acho que o presidente Bolsonaro, ele vai sim cumprimentar. Eu acho que é só uma questão de tempo.
Ok, Ivan Godoy, muito obrigado pelas suas informações, esclarecimentos, notícias aqui sobre a eleição americana, sempre muito bom, e a gente sempre aprende muito conversando com você, Ivan.
É um prazer, é um grande tema, né, e é um prazer conversar com um grande radialista como você. Aliás, já passou a data, mas quero cumprimentar o amigo e cumprimentar o pessoal também da parte técnica, da produção, pelo dia do radialista, né, que foi alguns dias atrás, né?
Muito obrigado, Ivan Godoy. Um abraço grande para você. Um
grande abraço.